Esse é o Magias Podcast e você está ouvindo o programa Magia da Deusa, de número 4. Muito obrigada por terem baixado ou por estarem ouvindo esse programa online. Se você já é nosso fã, como o Ares Quamos, que veio falar comigo, um grande beijo para você. Muito obrigado. Ele falou comigo no MSN. Quem quiser me adicionar no MSN, jkbayrs@hotmail.com. Vai ser um prazer bater um papo com vocês. E se é a primeira vez que você está ouvindo o programa, seja bem-vindo a bordo. Esse é o nosso programa Magia da Deusa. O primeiro podcast a falar de paganismo no Brasil. Não só a falar de paganismo, mas um podcast pagão com atitude pagã. Não esquece que nossos programas geralmente vão ao ar no domingo. Então sempre domingo, talvez sábado à noite, dê uma checada no nosso website em www.magiaspodcast.umbr.net ou www.radiomagiadadeusa.umbr.net para saber das atualizações. Se você está aí ouvindo o programa e você acha que pode fazer parte, manda um e-mail para mim, magiadadeusa@yahoo.com.br. Vai ser um grande prazer conversar com você e, quem sabe, te dar um quadro nesse nosso programa maravilhoso. E hoje a gente vai estar falando no quadro Oráculos e Mistérios da Necromancia, como eu falei para vocês no capítulo passado. Hoje a gente vai falar de necromancia, que é essa comunicação através dos mortos. Na Floresta de Hermes, a nossa querida Marguinha voltou à ativa. Voltou à ativa com força, como diria a minha colega Alessandra. Ela voltou e mandou um texto maravilhoso sobre erva para vocês, então fiquem ligadinhos, hein? Também no quadro de deuses brasileiros, a gente vai estar falando de Iansã. Para você que não conhece a Senhora dos Raios. Bom, a gente tem isso e muito mais. Tem a dica do dia, tem as músicas. E falando em músicas, eu acho que eu já falei demais. Vamos ouvir um pouquinho de música. Daqui a pouco eu tô de volta com dica de curso, novidades no mundo pagão e tudo mais. Então até daqui a pouco.
Near her Bainbridge town, in the county down, one morning in July, down a boring green came a sweet Colleen, and she smiled when she passed me by. She looked so sweet from her two bare feet to the sheen of her nut-brown hair. Such a coaxing elf, I shook myself to see you, was I really there? From Bantry Bay up to Derry King, all the way to Dublin town, no maid I've seen like the brown Colleen that I met in the county down. As she onward sped, I scratched my head, filled with a feeling rare, and says as I to a passerby, who's the maid with the nut-brown hair? Well, he smiled at me, and with pride says he, that's the gem of all Ireland's crown, young Rosie McCann from the banks of the Bann. She's the star of the county down. From Bantry Bay up to Derry King, all the way to Dublin town, no maid I've seen like the brown Colleen that I met in the county down. At the crossroads dance, I was held in a trance as she tripped through the reel and jig. And when her eyes she would roll, she would coax from my soul like a spud from a hungry pig. When she started to hum, sure my heart went numb like the thrush in the month of June. And with each silvery note from her milk-white throat, as she Irish tune. From Bantry Bay up to Derry King, all the way to Dublin town, like the brown colleen that I met in the county down. Fair day, she'll be there so gay. I'll dress in my Sunday clothes, and I'll try sheep's eyes and a ballad sweet lies on the harp of the nut brown rose. No pipe I'll smoke, and no horse I'll yoke. Let my plow in the rust turn brown to a smiling bride by my own fire. Like the brown colleen, the star of the county down.
Magia da Deusa, um programa totalmente normal. Não tem nada de normal. Ah, esqueça os conceitos ultrapassados. Abra a mente a novas possibilidades. Que é um ótimo feitiço para conseguir emprego. Formular um currículo e levar na empresa funcionou para mim. Bom, se você precisa de um feitiço para atrair a pessoa certa, talvez ela não seja a pessoa certa. Junte-se a mim, Jack. Enquanto apresento o programa Magia da Deusa. Participe! Vamos conversar, dividir nossas dúvidas. Vamos aprender e crescer juntos. Vamos falar de tudo, dentro e fora do paganismo. www.magiadadeusa.com.br.net Magias Podcast, o primeiro podcast pagão do Brasil. Eu tenho certeza que algumas pessoas repararam nesse meu último promo, último comercial, que quando eu falo, esqueço os conceitos ultrapassados. Bom, esse ultrapassados, esse Szinho do final, ele não saiu, né? Ele ficou meio baixinho. Mas eu falei, vocês podem ter certeza de que eu falei. É que eu acabo ficando com medo de forçar o S no final, porque como a maioria sabe, ou percebeu, eu sou carioca, então às vezes esse X intrometido entra no lugar dos S's. Então eu fiquei com medo de ficar um pouco forçado, tipo, esqueça os conceitos ultrapassados. Então, pra não forçar muito, eu acabei falando, esqueça os conceitos ultrapassados. E acabei comendo um pouquinho o S final, mas ele existe. É só vocês prestarem atenção, ou talvez ouvir um pouquinho mais alto, que vocês vão ver que ele tá lá. E essa última música que vocês ouviram foi The Star of the Counting Down, que é da Margaret and Christopher. Margaret and Christopher eu achei na internet, procurando por novas bandas pagãs para trazer novas músicas para vocês. E o website é www.floiglass.com/kndemargarida.html. Lá vocês vão poder achar informações sobre a banda e, se eu não me engano, músicas para download. Então não custa nada dar uma olhadinha, uma dupla muito talentosa que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E sem mais demora, vamos ao nosso quadro Floresta de Hermide, preparado com todo carinho para vocês que estão saindo agora desse período de carnaval, essa grande festa pagã. Essa é uma dica que deveria ter sido passada para este carnaval, porém carnaval é uma festa que temos todos os anos. Portanto, é muito importante, guardem, anotem e use-a para o próximo carnaval. E como é uma dica de proteção, pode ser usada em qualquer época, é claro. Junto com o carnaval, poderão ter vindo energias negativas. E para isso, podemos usar a ajuda das ervas. Para que você possa cair na farra de forma segura no próximo carnaval, ou mesmo esta semana, neste carnaval, antes de sair de casa, tome um banho de proteção com arruda, catinga de mulata, guiné, alecrim e um punhado de sal grosso. Misture bem na água morna. Dê também um banho de proteção em sua casa. Lave-a dos fundos para frente. Misture guiné, arruda e água. Pode também, se preferir, passar um pano no chão com essa mistura. Você poderá fazer também um bom amuleto de proteção para usar toda vez que sair de casa no carnaval. Coloque dentro de um saquinho vermelho um dente de alho, uma figa, um galho de arruda. Feche o saquinho costurando com linha vermelha. Na quarta-feira de cinza, coloque o saquinho no jardim. E com essas dicas você pode brincar o carnaval à vontade, porque você vai estar sempre protegido. Seja esse carnaval, seja o carnaval de 2007, o carnaval de 2008, e que você possa sempre se divertir com proteção. Arruda é uma excelente erva para proteção e limpeza de lugares carregados. A catinga de mulata, conhecida também como Atanásia, erva de São Marcos, essa erva faz uma verdadeira faxina energética. O guiné é muito usado assim como a arruda, até mesmo em vasos de proteção junto à porta da entrada de nossa casa. A guiné atua como se fosse uma antena que capta as más vibrações. O alecrim é usado para proteção. Só o seu cheiro já tem poder de manter as pessoas alegres. Já o sal grosso purifica e protege de energias negativas. A figa é muito usada para se proteger de olho gordo e inveja, o que atrapalha muito a nossa vida. E por fim, o alho, que é uma erva extremamente protetora. Esperamos que você tenha tido um ótimo carnaval. A Marguinha deseja que todos tenham tido um carnaval maravilhoso e que todos tenham passado muito bem todos os dias de folia. E no próximo quadro da Floresta de Hermide, no programa seguinte, o tópico vai ser o vaso das sete ervas, que além de te dar um belíssimo enfeite para casa, vai te ajudar a manter um bom ambiente e o astral limpo no seu lar. E agora vamos ouvir uma música, porque ninguém é de ferro, né, pessoal? Daqui a pouquinho eu tô de volta.
Dark waters stir her sleep as she rises from the deep. La 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 la. Dark waters stir her sleep as she rises from the deep. High priestess of the night, she's dressed in moonlight white. Her ancient blood runs thick as she's called upon this day. La 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 la. And her ancient blood runs thick as she's called upon this day. She's an ageless mystery, reflecting eternity. The gifts of the fairies' lamp are shining in her hand. La 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 la. And the gifts of the fairies' lamp are shining in her hand. Mm-hmm. ship sails into port, where she enters the royal court. She offers Arthur her sword, and they cut the silver cord.
Agora a gente ouviu Elaine Silver com a música Lady of the Lake, que em português seria Senhora do Lago. Para baixar a música da Elaine ou para conhecer mais o trabalho dela, ler sobre a cantora, a autora, vai em www.elainesilver.com. Lá vocês também vão poder comprar o CD da Elaine. E caso vocês comprem o CD, que é simples de comprar, tá tudo explicado no website dela, você pode mandar um e-mail para ela ou uma carta onde você vai escrever que você ouviu a música da Elaine. Isso serve para toda música de qualquer CD dela. Você vai poder escrever nesse e-mail para ela que você ouviu a música no programa Magia da Deusa, apresentado por Jack, que ela vai mandar junto com um CD, um sticker, um adesivo do último álbum dela, como um brinde para você, que é ouvinte do programa Magia da Deusa, do nosso Magias Podcast. E para você que não tá sabendo mesmo, porque eu ainda não disse, o programa de hoje vai estar tratando um pouquinho sobre ecologia. Então eu vou estar passando para você um projeto novo de ecologia que tá vindo aí, tona aí com toda força, e espero que vocês possam fazer parte, procurar saber mais, se informar sobre esse projeto. E vou estar falando sobre algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia relacionado com a ecologia e o que tem acontecido nesse mundo maravilhoso onde a gente vive, de bom e de ruim. São só alguns pontos soltos, mas que todos juntos fazem grande importância na nossa vida, no nosso dia a dia. Dica do dia. E a dica do dia de hoje vem trazendo informações sobre óleo. Sim, óleo. 1 litro de óleo chega a contaminar quase 1 milhão de litros d'água. Então, aonde jogar o óleo de frituras feito em casa? Mesmo que não façamos muitas frituras, quando fazemos, jogamos o óleo na pia ou no ralo. E é isso que fazemos mesmo, a maioria de nós. E esse é um dos maiores erros que podemos cometer. Infelizmente, ninguém nos diz como fazer. Você não vê por aí muita informação de aonde jogar o seu óleo. O óleo que você fritou o peixe, a batata e coisas do tipo. Sendo assim, a melhor coisa para fazer é colocar numa daquelas garrafas plásticas de 2 litros, a garrafa PET. Fechar e colocar no lixo normal, ou seja, um lixo orgânico. Todo lixo orgânico que colocamos nos sacos vai para um local onde são abertos e triados. Assim, as nossas garrafinhas são abertas e vazadas no local adequado, em vez de irem juntamente com os esgotos para uma estação de tratamento de esgoto. Não esqueçam, 1 litro de óleo contamina cerca de 1 milhão de litros d'água, o equivalente ao consumo de uma pessoa no período de 14 anos. Então, Não adianta cair de pau em cima da galera que polui a Baía de Guanabara ou Rio Paraíba se a gente não fizer a nossa parte. Como sabemos, a água potável do mundo está acabando. E com essa ação a gente pode prolongar a quantidade e a qualidade da nossa água. E eu gostaria de dar o crédito, porque essa informação eu recebi por e-mail do Márcio Carante. Eu já não lembro mais em qual lista da internet que eu faço parte, que ele passou esse e-mail, mas foi em uma das listas que eu faço parte, Márcio Carante. E ele recebeu essa informação de um amigo da Sabesp, que é a Estatal de Abastecimento de Água em São Paulo. Então tá aí a dica de hoje, galera. Botem a mão na consciência, vamos pensar na nossa mãe terra. Ela agradece. Notícias sobre o Magias Podcast. O Magias Podcast agora tem uma parceria com o Portal Wicca. Para quem não conhece, é www.portalwicca.cjb.net. É um grande portal que trata de wiccapaganismo, onde você vai poder tirar dúvidas sobre Wicca, Sabá, Isbá e outras coisas. Fora que ele vem trazendo alguns projetos, dentre eles o projeto Ecopagão, que vai tratar de assuntos como ecologia, reciclagem, desenvolvimento sustentável, biodiversidade, pesquisa envolvendo plantas e animais, agricultura orgânica, tecnologia limpa, educação ambiental, transgênicos, recursos naturais, dentre outros. Parte do princípio Pense Globalmente, Haja Localmente, que tem por objetivo o despertar da consciência para a importância da preservação do meio ambiente através de debates construtivos. Para você entrar nessa comunidade, é www.comunidadeecopagão.cjb.net. Não esqueçam de visitar ambos os sites. O site da comunidade Ecopagão vai te levar a um grupo Yahoo, a página do grupo Yahoo, onde você vai poder fazer um cadastro para fazer parte desse grupo. Caso você já tenha uma identidade Yahoo, é só fazer parte do grupo. E o portal wicca.cjb.net tem ainda o Wicca Music, que é um grupo também do Yahoo, pertencente ao portal Wicca, que tem por objetivo a troca de informações sobre músicas, downloads, tudo ligado a Wicca e paganismo. Portanto, não deixem de visitar. No portal Wicca você vai achar o link para o Wicca Music e para o Eco Pagão. Repetindo, é www.portalwicca.cjb.net. Uma outra parceria é com o universosnet.com. Universosnet.com também é um grande portal ligado ao Wicca Paganismo, trazendo informações e novidades dentro do mundo pagão. E tem parceria com alguns outros websites ligados a magia e paganismo, como o curso de magia que roda por aí em várias listas e outros. Também não deixem de visitar www.universosnet.com. Eu ainda não sei dos projetos do Universo Net, são parcerias novas, portanto assim que eu souber de coisas que estão acontecendo, eu vou passando para vocês. Se vocês forem em www.magiaspodcast.umbr.net, na parte de parceiros, vocês vão achar um link para ambos os websites. E não deixem de visitar www.magiadadeusa.umbr.net, que é da onde surgiu todo esse grande projeto Magia da Deusa. Lá você vai encontrar basicamente informações sobre o paganismo, roda do ano, como surgiu a Wicca, história, Gardner e tudo mais. Lembrando que esse é um website que ainda está sob construção, portanto, se alguém aí entende sobre o paganismo Wicca e quiser dar uma força com textos e tudo mais, sempre tem uma parte para enviar textos. Lá você também vai poder achar receitas para o seu sabá. É um site relativamente completo. E já que eu estou falando de sites, um site que eu indico, que andou fora do ar um tempo, na verdade não fora do ar, mas com uma página temporária que voltou agora muito lindo e como sempre muito completo, é o bruxaria.net. Isso não é parceria, não é nada, é simplesmente uma dica que eu tô dando de um site que de vez em quando eu gosto de visitar. Gosto de visitar também o 3luas.net. Se eu não me engano, é esse o nome. Procurem pelo website 3luas em algum site de busca que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Também é um website bem completo para os nossos internautas pagãos. E agora vamos ao nosso quadro Oráculos e Mistérios.
É sim, meu caro.
Oráculos, oráculos, mistérios.
Necromancia, também conhecida como nigromancia, seria a adivinhação do futuro por meio de evocação dos mortos. Muitas pessoas também chamam de magia negra ou dizem ser diabólico, o que realmente não cabe nesse nosso programa. E a necromancia, ela traz consigo, eu digo assim, o nome necromancia traz consigo uma visão pesada, um olhar obscuro, traz todo um mistério envolvido em seu nome. E a necromancia, ela teve origem na crença de viagem dos mortos para o outro mundo, ou seja, essa crença de quando a gente morre, a alma deixa o corpo e vai para o outro mundo. E acredita-se desde o começo que os recém-mortos, que ainda têm os corpos intactos, eles mantêm relação com a vida. Portanto, eles estão mais sensíveis à prática de contactá-los e questioná-los. Alguns relatos dizem que o começo dessa prática foi na América, quando uma tribo roubou o corpo do chefe de outra tribo. Poucas horas depois de ele estar morto, fizeram um círculo desenhado na terra, colocaram o corpo e começaram a fazer perguntas sobre o futuro e as possibilidades de caça. E disse que a necromancia é muito praticada pelas pessoas que seguem a religião voodoo, bem como é muito conhecido ela ser praticada pelas pessoas que seguem o espiritismo. Por que não? Já que a necromancia é adivinhar o futuro através do contato com os mortos, existem duas formas de necromancia, que é a adivinhação com espíritos e a adivinhação com cadáveres. Na Bíblia, há uma passagem onde a bruxa Endor chama o espírito do profeta Samuel para fazer perguntas para o rei Saul, ou seja, uma coisa antiga e praticada. Há muitos anos, muito antes da Bíblia existir, mas que também é reconhecido e escrito nas escrituras sagradas dos cristãos. Os antigos romanos também praticavam a necromancia e desenterravam um morto, faziam a cerimônia ao redor do corpo e despertavam o espírito começando a questioná-lo. A mais famosa prática de necromancia foi no século XVI, em Walton-le-Dallo. E o evento foi praticado por John Dee, um conhecido e respeitado matemático, que desenvolveu um grande interesse no ocultismo. Ele lia horóscopo de homens e mulheres depois de estudar na faculdade de Cambridge, ser professor, estudou ciências da navegação e tudo mais. Mas ele foi acusado de heresia e de tentar assassinar a rainha Mary pela magia negra. Ele ficou 2 anos preso e conseguiu escapar com vida da cadeia. Deixou a astrologia de lado para se dedicar à alquimia. Conheceu um irlandês chamado Edward Kelly, que se dizia expert em magia negra. E Kelly já teria praticado a necromancia. E tentaram realizar um experimento com o cadáver de Paul Warren. Kelly desenhou o círculo, rezou e o morto retornou à vida. E Kelly começou a questioná-lo. Está comprovado através de alguns experimentos e documentos, que eu não sei quais são, não me perguntem porque eu não consegui as fontes, que eu gostaria muito de ler, mas está comprovado que se pode chamar os espíritos pela necromancia. Devem ser tomadas precauções nas práticas da necromancia, e Eliphas Levi, que tentou um experimento em 1858, em vez de comunicar-se com o espírito, se comunicou com um demônio. Ele mesmo escreve em sua obra que se deve ter muito cuidado com essa prática. Ele a descreve como destrutiva e perigosa. Há várias definições de necromancia, e geralmente diz-se que ela está ligada à magia negra praticada por bruxos. Eu particularmente prefiro que vocês apaguem da cabeça que a necromancia está ligada à magia negra, porque eu não defino magia como negra ou branca. Portanto, para mim não tem isso de bruxo que pratica magia negra e o bruxo que pratica magia negra faz necromancia e o bruxo que pratica magia branca não faz necromancia, ou vice-versa, ou mesmo que a religião voodoo seja uma coisa de magia negra. Essas definições para mim não são plausíveis. E nos dias de hoje, pouquíssimas pessoas praticam a necromancia, pelo menos a necromancia através dos mortos, naquele primeiro conceito que eu falei, através dos cadáveres que foram mortos há pouco tempo. Bom, muitos magos dizem que isso é uma coisa maléfica e que não tem propósito. As pessoas que trabalham com necromancia são conhecidas pelo nome de necromantes. E para os necromantes, a morte é uma bênção eterna. Sabe-se também que a necromancia tem suas raízes em muitos princípios, como o misticismo muçulmano, a magia astral, tradições hebraicas. Necromancia é uma palavra grega, onde necro significa morte, mancia, adivinhação, ou seja, adivinhação pela morte. Muitos necromantes foram queimados ou enforcados, acusados de bruxaria, porque na Idade Média a necromancia começou a florescer e aparecer muito, ser conhecida, e foi quando a Igreja Católica começou a proibir sua prática. Na verdade, a necromancia não tem nada a ver com bruxaria ou invocação de demônios ou diabos, nem nada do tipo. O necromante apenas chama o espírito de pessoas mortas para predizer o futuro. Eles acreditam que uma vez que a pessoa morre, esta já não tem mais limitações de um corpo terrestre e que irá ser capaz de ver o passado ou o futuro e pegar informações que os mortais não podem. Uma das definições mais fraquinhas que eu vi de necromancia foi que necromancia ou nigromancia é a arte de adivinhar o futuro interpretando o sangue recém-derramado da criatura viva. Bom, aí eu acho que deveria receber um outro nome, porque se é o sangue da criatura viva, já não tem mais a ver com adivinhação através dos mortos. Então eu não acho que essa definição seria uma boa definição, mas com certeza seria uma das definições que você iria achar caso procure um pouco sobre necromancia ou nigromancia. Para você que se interessou por necromancia e tem aquele cartão de crédito internacional, eu indico o site www.necromance.com. Esse site está bem popular e vocês vão achar coisas para decorar a casa, acessórios, blusas, joias, ossos de seres humanos e tudo mais para aqueles que gostam de necromancia, de praticar a necromancia. Ou seja, para você que é um necromante ou para você que simplesmente admirou esse mistério. Espero que vocês tenham gostado. No próximo programa a gente está de volta com mais um quadro Oráculos e Mistérios.
Esquece.
Oráculos, mistério.
Adeus, a canta em todo.
a gente acabou de ouvir a música Deusa das Águas que Correm, do Jean Duarte.
Deuses brasileiros, me boiar, me boiar, amor, amor, chunô, mutuai, tupã, iara, quilaína, mani, macunaína, datamana.
E agora no quadro de deuses brasileiros, a gente vai estar falando de Iansã, que é uma deusa abrasileira, ou seja, é um orixá. É uma deusa trazida da África. É a rainha dos raios, ventos e tempestades. É um orixá feminino, energético, sensual e autoritário. Na mitologia dos orixás, Iansã primeiramente foi casada com Ogum, traindo mais tarde com Xangô, não abandonando as relações com seu primeiro casamento. Em outra passagem mitológica, Iansã é presenteada por Xapanã, que a concede o poder sobre os Eguns, que são espíritos maléficos, tornando-se conhecida também por Rainha dos Eguns. Iansã é um orixá muito famoso no Brasil, sendo uma das figuras mais populares do mito da Umbanda e do Candomblé em nossa terra, e também na África, onde é predominantemente cultuada sob o nome de Oyá. É um dos orixás do Candomblé que mais penetrou no sincretismo da Umbanda, talvez por ser o único que se relaciona na liturgia mais tradicional africana com os espíritos dos mortos, os Eguns, que têm participação ativa na Umbanda, enquanto são afastados e poucos cultuados no Candomblé. Em termos de sincretismo, costuma ser associada à figura católica de Santa Bárbara, talvez por causa do raio, já que a santa é sempre invocada para proteger um fiel de uma tempestade. O mesmo pode acontecer com Oyá, que deve ser saudada após os trovões, não pelo raio em si, que é uma propriedade de Xangô, mas principalmente porque tem sido Iansã uma das mais apaixonadas amantes de Xangô. O Senhor da Justiça não atingiria ninguém que se lembrasse do nome da amada. Nas cerimônias de Umbanda e do Candomblé, Iansã surge, quando incorporada a seus filhos, como autêntica guerreira, brandindo sua espada, ameaçando os outros, prometendo a guerra, sempre guerreira, e ao mesmo tempo, feliz. Ela sabe amar, e gosta de mostrar seu amor e sua alegria contagiantes, da mesma forma desmedida com que exterioriza sua cólera. A figura de Iansã sempre guarda boa distância das outras personagens femininas centrais do panteão mitológico africano. Se aproxima mais dos terrenos consagrados tradicionalmente ao homem, pois está presente tanto nos campos de batalha, onde se resolvem as grandes lutas, como nos caminhos cheios de risco e de aventura. Enfim, está sempre longe do lar. Iansã não gosta dos afazeres domésticos. É extremamente sensual, apaixona-se com frequência e a multiplicidade de parceiros é uma constante na sua ação. Raramente, ao mesmo tempo, já que Iansã costuma ser íntegra em suas paixões. Assim, nada nela é medíocre, regular, discreto. Suas zangas são terríveis, seus arrependimentos dramáticos. Seus triunfos são decisivos em qualquer tema e não quer saber de mais nada, não sendo dada a picuinhas, pequenas traições. É o orixá do arrebatamento da paixão. Os filhos de Iansã costumam ver guerra em tudo, sendo portanto competitivos, agressivos e dado ataques de cólera. Ao contrário, porém, da busca de certa estratégia militar que faz parte da maneira de ser dos filhos de Ogum, que enfrentam a guerra do dia a dia. Os filhos de Iansã costumam ser mais individualistas, achando que com a coragem e disposição para a batalha, vencerão todos os problemas, sendo menos sistemáticos, portanto, que os filhos de Ogum. O filho de Iansã tende a revirar a sua vida, mas do mesmo jeito que revirou a sua vida uma vez, de pernas para o ar, poderá novamente chegar à conclusão de que estava enganado, e algum tempo depois fazer mais uma alteração, tão ou mais radical ainda que a anterior. O temperamento dos que têm Oyá como orixá de cabeça costuma ser instável, exagerado, dramático em questões que para outras pessoas não mereceriam tanta atenção, principalmente tão grande dispêndio de energia. são do tipo de Yansan, aquelas pessoas que podem ter um desastroso ataque de cólera no meio de uma festa, num acontecimento social, na casa de um amigo. É um caráter cheio de variações de atitudes súbitas e imprevisíveis que costumam fascinar, se não aterrorizar, os que cercam e os grandes interessados no comportamento humano. Os filhos de Yansan são atirados, extrovertidos e chocantemente diretos. Às vezes tentam ser maquiavélicos ou sutis, mas só detidamente. São muito ciumentos, possessivos, muitas vezes se mostrando incapazes de perdoar qualquer traição, que não a que ele mesmo faz contra o ser amado. Ao mesmo tempo, costumam ser amigos fiéis para os poucos escolhidos para o seu círculo mais íntimo. Um problema, porém, pode atrapalhar tudo: a inconstância com que vê sua vida amorosa. Outros detalhes podem também contaminar os aspectos profissionais. Todas essas características criam uma grande dificuldade no relacionamento duradouro com os filhos de Yansan. Se por um lado são alegres e expansivos, por outro podem ser muito violentos quando contrariados. Se tem a tendência para a franqueza e para o estilo direto. Também não podem ser considerados confiáveis, pois fatos menores provocam reações enormes quando possessos. Não há ética que segure os filhos de Yansan, disposto a destruir tudo com o seu vento forte e arrasador. A saudação a Yansan é Epaieio. O dia dela é terça-feira. O número é 7 e seus múltiplos. A cor é vermelha e branca. A guia de Yansan é uma conta vermelha e 5 brancas, uma conta vermelha e 5 brancas, e por aí vai. A guia é aquele colar que os filhos de Yansan usam. As pessoas de candomblé e umbanda, você geralmente vê um cordãozinho feito com pedras em volta do pescoço. As ferramentas de Yansan são espada, par de aliança, cálice, moeda, búzios e raios, entre outros. É importante salientar que características, como ferramentas, animais de Yansan e outros, podem obter uma pequena diferença conforme cada nação, assim como os adjuntos e sincretismo. Essas diferenças podem ser manifestadas nos jogos de búzios, como peculiaridade de cada orixá. Bons textos sobre Yansan foram retirados de chapanã.com.br, é com X, e do livro Os Orixás, publicado pela editora 3. Como sempre, sugiro que vocês visitem o website, pois o texto é mais completo e vocês vão ter tempo de ler com calma e entender um pouco mais sobre esse belíssimo orixá que é Yansan. A música de fundo também foi retirada do website chapanã.com.br. A gente vai ouvir uma música e eu termino esse bloco com uma saudação para Yansan, a Senhora dos Raios. Epaieio.
Black is the color of my true love's hair. Her lips are like some roses grow. She has the sweetest smile and the gentle I love the ground whereon she stands. I love my love and where she moves. I love the ground wherever she goes. I write her thank you. is the color of my true love's hair. Her lips are white, some roses fair. She has the sweetest smile and the gentlest hands. I love the ground
Bom, essa última música foi do Gallow Glass. O nome da música é The Black Color. Bom, pessoal, para vocês que têm um bichinho em casa e que estão a fim de dar para alguém, entre em contato com a Blue Moon. Ela fez um vlog para facilitar o contato entre as pessoas que querem dar o animal para adoção e aqueles que querem adotar também, é claro. O endereço do vlog é fotolog.terra.com.br/peludos. O e-mail da Blue Moon é wicca_deusa2004@yahoo.com.br. Entre em contato com ela e seu e-mail pessoal, ela vai estar botando as informações do bichinho e da família no fotolog, para que as pessoas possam entrar em contato com o doador. E é claro, se você quer adotar um bichinho, visita o fotolog, fotolog.terra.com.br/peludos. Não deixe de visitar, eu tenho certeza que você vai achar um bichinho para você. Tá para acontecer o maior evento de xamanismo em São Paulo, feito pela Associação Brasileira de Xamanismo de São Paulo e Filhos da Terra, Núcleo de Vivência e Cerimônias. Eles vão estar fazendo o primeiro encontro paulista de xamanismo e o aniversário da Abrax. Nos dias 17 e 19 de março de 2006, vai ser de sexta a domingo, onde vai ter uma reunião ao redor do fogo, com uma abordagem ampla dentro de culturas nativas, diversos condutores e xamãs de várias linhagens comungarão seus ensinamentos e conhecimentos em uma rara oportunidade de troca por meio de palestras, vivências, workshops, danças e cantos sagrados. Há vários palestrantes e convidados da linhagem xamânica importante. É um evento especial. Não perca. Na noite de 17 de março até o amanhecer, Léo Artese e Stan Chanian estarão juntos pela primeira vez realizando a jornada Voo da Águia. Para saber sobre o local, visite www.xamanurbano.com.br/sitepousada/pousada.htm. Para saber como chegar, www.xamanurbano.com.br/sitepousada/mapa.htm. O telefone é de São Paulo, código é 11-5505-4208 ou 4616-0695. Um link muito interessante que eu recebi da Marguinha foi para o www.portalfarmacia.com.br. Lá você vai achar curso de plantas medicinais, holístico, entre vários outros. Então dê uma visitadinha, www.portalfarmacia.com.br. Não deixe de visitar, são cursos online e com certeza você vai achar um curso que te interesse. E curso nunca é demais. Infelizmente eu não sei sobre os preços, eu não cheguei a consultar, mas acho interessante que vocês deem uma passadinha por lá. Bom pessoal, é isso, o programa de hoje está chegando ao final, mas eu posso te adiantar que os próximos programas estão imperdíveis. E eu vou te dizer os temas dos programas seguintes. Bom, esse foi Ecologia. No nosso próximo programa, eu vou estar falando dos tipos de satanismo, luciferanismo e neoluciferanismo. No próximo programa, eu vou estar falando sobre Umbanda e Candomblé. No próximo programa, sobre ex-pagãos, ex-wicanos, ex-bruxos e saber como é que essa transição entre uma religião e outra se deu para as pessoas. E no programa seguinte a gente vai estar falando de deuses, a semelhança entre deuses antigos em continentes diferentes, em países diferentes, como é que eles estavam tão longe e cultuavam basicamente os mesmos deuses, por exemplo, a Grécia e a Roma, que é um caso que não era tão distante, mas que eles tinham um panteão muito similar. Espero que vocês tenham gostado do programa. Domingo que vem tem outro. Espero que vocês desculpem a minha rouquidão, como devo perceber agora no final do programa. A minha voz está um pouquinho mais rouca, mas infelizmente são coisas que acontecem quando a gente não cuida da garganta. Desejo a todos uma ótima semana, muita paz e até o próximo programa.
Oh,